Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já ouvimos muito sobre o Código Florestal essa noite. O tema que eu trago aqui realmente é longo, senador Jaime, senador Luiz Henrique, mas eu quero abreviar e cumprimentar os senadores que fizeram parte desse debate ao longo dos meses na Comissão de Agricultura, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na CCJ. Cumprimentar a todos pelo espírito brasileiro que tomou conta dos senadores e produziram um texto equilibrado. E aqui eu quero falar diretamente ao nosso relator Luiz Henrique, ao senador Jorge Viana, que ambos fizeram um trabalho importante para a produção brasileira e para a preservação do meio ambiente. Essa é minha fala, senhor presidente. É cumprimentando mais uma vez os nossos senadores que fizeram parte dos debates desde o dia 29 de março, mas principalmente os dois relatores, o relator Luiz Henrique e o relator Jorge Viana, que produziram um texto que realmente traz o que é importante para a população brasileira. Não o que é importante para os produtores rurais e não o que é importante para os não produtores, mas sim para a população brasileira. E esse equilíbrio é que nós queremos ver hoje aqui sendo votado nessa casa. Um equilíbrio que esteve presente durante todos esses meses no debate da reforma do Código Florestal brasileiro. Eram essas as minhas colocações, senhor presidente.
Na sequência, o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei também tão breve quanto foi o senador Alcir Gulgás. Mas o que me traz na tarde e noite de hoje a esta tribuna é para também fazermos as nossas conclusões em relação o projeto de Código Florestal, que particularmente, senhor presidente, eu tenho a certeza e estou convencido que é o projeto mais importante nesses últimos 4 anos que o Congresso Nacional discutiu, na medida que este projeto, ele é importante tendo em vista que nós estamos lidando e mexendo com a vida de milhões e milhões de brasileiros. Relembrando aqui uma citação do presidente Charles de Gaulle, que diz que nós vamos buscar o ideal realizando o real. E de modo que, quando se discutiu na Câmara dos Deputados, que tinha como relator da matéria, que eu reputo um dos maiores brasileiros, que é o deputado Aldo Rabelo, eu tinha certeza que também nós íamos discutir de forma muito madura este projeto no Senado Federal. Projeto que foi discutido exaustivamente com todos os segmentos da sociedade. Todos tiveram o direito de participar através das audiências públicas, nas comissões, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, na Comissão de Ciência e Tecnologia e, finalmente, na Comissão de Meio Ambiente. Entretanto, eu tenho quase a certeza de que não vai dar para agradar todo mundo e seu Raimundo. De um lado está aqueles pseu ou outros, de fato, que são ambientalistas. Do outro lado, tem aquelas pessoas que defendem a produção de forma sustentável. E eu percebo com muita clarividência que aqui nós tivemos a participação não só de setores importantes da sociedade, mas certamente daquelas pessoas que iriam discutir um Código Florestal avançado e, principalmente, compromissado com as futuras gerações. Eu tenho a certeza que este código, meu caro presidente Wladimir Mocca, vai buscar um novo marco regulatório na questão ambiental. Até porque, meu caro senador Cícero Lucena, O Código Florestal brasileiro, ele já era avançado. Todavia, com o decorrer do tempo, tendo em vista que ele foi projetado na década de 1965, é óbvio e evidente, teria que ser modificado. E desta feita, após esta ampla discussão, nós chegamos à conclusão que o melhor que nós poderíamos fazer é este Código Florestal aqui, relatado finalmente pelo valoroso e competente senador Jorge Viana, que eu quero aqui nesta oportunidade render as minhas homenagens pela parcimônia, pelo diálogo franco, democrático, transparente que ele fez com os demais relatores e particularmente também o senador Luiz Henrique. E eu não tenho dúvida alguma que nós poderemos, senador Jorge Viana, estar com a nossa consciência tranquila do dever cumprido, porque acima de tudo nós queremos um país desenvolvido, mas também respeitando as nossas biodiversidades, respeitando os nossos mananciais. Mas nós não podemos perder de vista nunca o homem, aquele cidadão que certamente depende da terra, porque a terra nada mais é do que um bem social, senador Luiz Nunes. A terra é um patrimônio de nós brasileiros. É óbvio e evidente que aqui nós temos que esclarecer desta tribuna, quando se falam, como eu vi na grande imprensa nacional no dia de hoje, em relação ao desmatamento da Amazônia, não é o produtor rural que tem compromisso com a preservação. E eu entendo particularmente que um dos maiores responsáveis que tem em relação ao desmatamento é o próprio governo federal. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Só a Amazônia brasileira tem algo de 63 milhões de hectares de terra para ser regularizado. De pessoas que estão à margem de políticas públicas, principalmente no que se diz respeito à segurança da propriedade. E desta feita aqui, eu quero pedir à presidente Dilma, aos ministros do Estado, que vejam de outra forma, de forma responsável, a questão da regulação fundiária. Particularmente, se o governo não dá realmente condições a essas pessoas para atuar de forma ordenada, nós sempre teremos os problemas lá na frente. Entretanto, eu tenho a certeza que o Brasil é um dos países que mais preserva no planeta. Temos quase 61%, 62% de cobertura vegetal. Todavia, senador Lindenberg, o fundamental, quando você fala que nós temos alguns milhões de hectares de terra degradada, o que eu preciso, o governo, é dar incentivo, crédito agrícola condizente com a nossa realidade. Temos, de fato, capacidade de produzir, sem precisar de matar mais uma árvore. Muito pelo contrário, dobrar a nossa capacidade de produção, aumentar ou triplicar o nosso rebanho bovino, mas o governo tem que oferecer algo, principalmente aos pequenos, fazendo com que o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e outros instrumentos que nós temos de financiar as áreas degradadas. Caso contrário, o pequeno, sobretudo, ele vai avançar na floresta muitas vezes porque aquela terra que está degradada, ele não tem capacidade financeira para fazer a sua recuperação através de calcário, através do fosfato, através da semente que tem que replantar. Em síntese, o que eu faço aqui um apelo é que o governo, através do Poder Executivo, através das ferramentas que se encontram à sua disposição, dá de forma o apoio aos pequenos, sobretudo à agricultura familiar brasileira. Quero aqui concluir cumprimentando todos os presidentes de comissão, Rodrigo Hollenberg, Eduardo Braga, Eunício de Oliveira, Alcir Gugás e, particularmente, os senadores Jorge Viana e o senador Luiz Henrique, nesse trabalho operoso, competente, exitoso, que certamente se não construiu o melhor Código Florestal para o futuro, mas certamente é aquilo que foi possível dentro do debate, do diálogo e do entendimento que foi construído. Concluindo, senhor presidente, eu faço um apelo aqui aos senadores e senadoras, que vamos fazer com que as emendas que foram recebidas pelo senador Jorge Viana, ele seja votado em globo. Caso contrário, passaremos aqui noite adentro e talvez nem hoje nem amanhã será concluída a votação. Portanto, fica aqui a minha mensagem de fé, de esperança, que o Brasil certamente é o país da oportunidade, é o país que com este Código Florestal nós poderemos dar alegria não só ao nosso povo, mas acima de tudo, fazer com que esse país seja orgulho de todo o nosso povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecendo o senador Jaime Campos, com a palavra o senador Blairo Mach.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, cumprimento os nossos amigos do Mato Grosso que estão aqui acompanhando a votação aqui no plenário e também lá no nosso estado pela TV Senado e pela rádio lá na cidade de Cuiabá. Eu serei breve, presidente. Nos 10 minutos eu vou conseguir expor todo o meu pensamento aqui. Eu já ocupei essa tribuna hoje pela manhã para fazer uma referência aos números que foram divulgados pelo INPE, pelo governo do desmatamento, no último ano em todo o Brasil, na região amazônica. E quero aproveitar os números que foram divulgados para tranquilizar aqueles que acham que o código que nós construímos ao longo dos últimos meses aqui no Senado e que já veio da Câmara, depois de vários anos de debates e embates, para mostrar de que mesmo que nós não tínhamos uma lei clara, precisa, mesmo que nós não tínhamos algo que todos acreditassem que fosse verdadeiro, nós tivemos nos últimos anos um decréscimo no desmatamento na Amazônia impressionante. Impressionante porque os números que a Amazônia tinha no ano de 2004, para não voltar muito, nós tínhamos 27.772 quilômetros quadrados de desmatamento, ou 2.700.000 hectares desmatados num único ano. Contra os números agora de 2011, de 6.238, ou seja, 620 mil hectares desmatados. No estado do Mato Grosso, em 2004, nós chegamos a 1.180.000 hectares de área desmatada. Para 2011, agora, com 112.000 hectares desmatados. E a lei que nós estamos modificando hoje, nesta discussão, e que vamos ainda votar, nenhum produtor agrícola do estado, nem o mais radical dos ambientalistas, nem o Ministério Público Estadual e Federal, que são os fiscais da lei, nenhum deles entendia como uma lei definitiva. Sempre uma grande confusão que acabava parando no judiciário aquilo que ninguém entendia lá fora. Portanto, alguns entendiam que a 2166, que foi uma medida provisória e que mudou a preservação na Amazônia de 50% para 80% de reserva legal. Muitos produtores, muitas pessoas proprietárias de terras na Amazônia legal brasileira nunca aceitaram a 2166, embora ela tenha força de lei. Mas foi uma coisa enfiada a goela abaixo por medida provisória e que nunca o governo teve coragem de trazer essa matéria para o plenário da Câmara e o plenário do Senado. Portanto, o que nós estamos fazendo agora e que muita gente ainda reclama que não discutimos, nós tivemos a coragem de trazer esses temas aqui no Congresso Nacional, no Senado, e dizer que a reserva legal na Amazônia é de 80%, no Cerrado 65%. De que no Sul, Sudeste, teremos que recompor 20% da reserva legal que era de direito e de fato na legislação anterior. Portanto, os senadores de hoje e os deputados dessa legislatura tiveram a coragem de enfrentar um tema que o governo no passado não teve coragem de fazê-lo. Então, eu não tenho, senador Jorge e senador Luiz Henrique, não se abalem, não se preocupem com as críticas que estão lhe fazendo. Porque aqueles que fazem as críticas parece que não conhecem a história do que nós estamos fazendo nesse momento. E vou dizer mais, nas contas de recuperação de APP e de reserva legal, que muitos dizem que estamos dando aqui a anistia, pelo contrário, não estamos dando anistia a ninguém. É previsto a recuperação de mais de 35 milhões de hectares de vegetação em todo o Brasil com o Código Florestal que nós estamos colocando agora. Se nós somarmos o desmatamento que ocorreu só na Amazônia Legal nesse ano de 6.238 hectares e recuperarmos 35 milhões de hectares, senador Lindenberg, significa dizer que seria um desmatamento continuado em 50 anos para atingir o patamar que nós vamos atingir de recuperação de áreas de APP e de reserva legal no Brasil. Então, esse Código Florestal que estamos votando hoje e que veio da Câmara e que algumas modificações são feitas aqui no plenário, trará ao Brasil a tranquilidade e uma lei que disse já no outro dia aqui nesse plenário. Acho que nenhuma lei nos últimos anos aqui nesse Senado foi tão discutida, foi tão ouvida, e aonde as lideranças, a ciência, os ambientalistas, os produtores, todos tiveram a oportunidade de chegar aqui, senadora Anamélia, e colocar seu ponto de vista para os nossos relatores. Eu acompanhei talvez 80, 90% de todas as audiências que foram feitas. E sei que o senador Jorge Viana fez aqui e que o senador Luiz Henrique fizeram nas comissões é o que poderia ser feito. É o centro do centro, é o ponto de encontro de todos aqueles que queriam alguma coisa diferente. É claro que tivemos que deixar, e temos muitas reclamações do lado daqueles que são produtores como eu, que acham que nós passamos da conta, que acham que nós deveríamos ter sido mais aguerridos, que nós não deveríamos ter cedido nenhuma recuperação de APP. Tem gente que pensa assim, como tem ambientalistas que pensam que também cederam demais, que não poderia ter sido assim. Ora, se fôssemos ouvir os dois lados mais estridentes de toda essa discussão, nós não estaríamos hoje aqui com um relatório pronto para ser votado com alguns pequenos destaques, algumas pequenas emendas para corrigir ainda aquilo que nós percebemos nos últimos dias que não estava de acordo com o que todos nós pensamos. Então eu quero aqui, para finalizar, dizer a todos que nos ouvem e nos assistem esse momento. Esse Código Florestal que nós vamos votar hoje é o que nós poderíamos ter construído de melhor. E é o melhor para o Brasil, porque preserva a área de produção, aumenta a área de preservação e nós não teremos mais, se Deus quiser, e as nossas lideranças assim olharem, nós não poderemos mais dizer que não conhecíamos a lei, que não queremos a lei ou que não estamos de acordo com a lei. Pelo contrário, nós que somos representantes dos nossos estados aqui nessa casa e os deputados que são representando o povo na outra casa votaram essa lei e nós vamos conduzi-la então para que nós tenhamos paz no campo, prosperidade e um país mais tranquilo. Esta ou este código é o código do entendimento. É o código da vitória do Brasil. É isso e muito obrigado.